Olá, Suelen, tudo bem? Quanto tempo?
Ida, tudo ótimo e com você?
Certo também. Suelen, tem muito tempo que eu não falo com você, né? E sempre quando eu falo, eu fico com saudade, porque você traz informações muito interessantes a respeito do direito do consumidor. E hoje você está com dois assuntos bem diferentes, mas também bem interessantes, super pertinentes. Um deles é a questão do valor da meia entrada dos ingressos para o Festival Lollapalooza. Festival que muito legal, hein, Sueli? Já tive a oportunidade de uma vez, paguei meia. Dessa vez eu paguei meia ali dentro da lei, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, a União Nacional dos Estudantes notificou, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, denunciou, na verdade, essa situação de que o valor da meia entrada não estaria, de fato, sendo meia, né? Então, como que é essa história ali dos ingressos do Lollapalooza?
Verdade, Carol. O que que aconteceu nessa situação? É um festival, como você disse, muito legal, né, de música. E como qualquer outro evento particular, o público, ele tem a meia entrada. Só que o que que eles fizeram? Eles criaram algo, um tipo de ingresso que nós, capixabas, conhecemos muito bem, que é o chamado entrada social, que é uma meia entrada, entre aspas, direcionada ao público em geral, em que você leva 1 quilo, 2 quilos de alimento. E a meia entrada no valor integral da inteira. O que que a União dos Estudantes falou? Olha só, isso está errado. Se existe um ingresso chamado entrada social, eu tenho que ter uma meia entrada desse ingresso entrada social. Ou seja, nesse caso, o estudante pagaria 25% do valor cheio. Isso porque a legislação, Carol, que instituiu a meia entrada para estudantes e idosos, deficientes físicos, falam que 40% dos ingressos de eventos devem ser direcionados à meia entrada e que ela é válida, deve ser aplicada para todos os tipos de ingressos. Logo, se existe um ingresso chamado entrada social, tem que ter meia para ele também.
Só para entender, nossa, que confusão, hein, Suelen? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Inclusive, se eu soubesse, eu acho que eu já teria corrido atrás dos meus direitos há muito tempo, que eu paguei já entrada social, mas não sabia que tinha essa questão e realmente faz sentido, né? Ter a meia entrada, já que é uma classificação, que a gente pode dizer assim, de ingressos. Mas se eles colocassem, de repente, meia entrada social, não resolveria esse problema ou não?
Não necessariamente. A entrada social, Carol, ela é uma maneira de você fazer com que o público que não tem direito à meia entrada, que seriam os não estudantes, né, e as pessoas, os adultos, né, que não se enquadram nessa característica de estudante, pagarem o valor da meia entrada. Mas você concorda que ela é um tipo de entrada? Ela é um tipo de ingresso. Eu tenho o ingresso inteiro, eu tenho o ingresso social e eu tenho a meia entrada. Então, eu tenho que ter meia entrada do ingresso inteiro e do ingresso social. Essa é a grande discussão. E a gente está acostumado com essa situação desse ingresso social, mas eu também nunca tinha parado para pensar nisso. E com essa notificação da Senacom no Lollapalooza, eu falei, poxa, realmente essa conta ela está equivocada e a conta não está fechando para o lado da minha entrada.
Entendi. E nesse caso, o que que acontece agora, Suelen? A organização do festival vai ter que mudar essas disposições, porque se eu não me engano, ainda é uma. A venda foi iniciada, mas não tem ainda os dias e tudo mais. É mais para quem vai comprar o pacote completo do festival, né? Até porque não saíram ainda as bandas que vão tocar. Mas eles precisam alterar isso desde agora, ou essa alteração vai ser a partir do momento que eles vão disponibilizar os ingressos diários, enfim, as outras modalidades de ingresso.
Perfeito, Carol. A gente sempre tem que lembrar que é o seguinte, o Estado, o governo, ele não tem o direito de meter a mão, o dedo ali na iniciativa privada e falar como deve ser o um negócio dos empresários, né? Então, o que que o Estado faz através da Senacom, que é um órgão máximo de proteção ao consumidor? Recebida a denúncia da União Nacional dos Estudantes e de outros consumidores, a Senacom falou, Lollapalooza, faz o seguinte, você tem alguns dias aqui, me explica como que você está fazendo essa cobrança, para eu saber se a reclamação dos consumidores faz sentido ou não. Então, agora, eles precisam explicar para a Senacom como que eles estão fazendo a cobrança e se eles estão cumprindo ou não a lei. Com a resposta deles, a Senacom vai tomar alguma medida, vai falar, olha, ok, concordo, está tudo certo, as reclamações são infundadas, ou vai falar, olha, você está descumprindo a lei, você tem que aplicar a meia entrada também nesses casos e pode fixar uma multa, que aí mexe no bolso, né, dos empresários, e aí acaba que eles precisam, sim, alterar os valores e a forma de aplicação da meia entrada.
É um assunto, Suelen, que sempre dá polêmica essa questão de ingresso, de show, de festival. É, não só quando não é na compra, é depois que você comprou e já tá no lugar. Tipo, você comprou VIP, mas ficou em um lugar totalmente desfavorecido, que não era o que estava lá exemplificado, enfim, na hora da compra. Recentemente rolou até a questão, a gente estava falando aqui da programação do Numanice, do que aconteceu também sobre a questão de não ter liberado, né, os ingressos para as pessoas que doaram sangue por conta de um artigo, né, na própria Constituição, uma questão do Ministério da Saúde, enfim. Mas se o consumidor se sentir lesado em qualquer que for a situação em relação a ingresso, enfim, a festival, o que ele deve fazer? Quem ele deve procurar?
Perfeito, Carol. Eu gostaria de fazer uma observação dentro do que você falou, que é o seguinte. Tem muitas coisas que acontecem em eventos que a gente se silencia, mas que é muito importante que a gente fale, né? E eu vou trazer uma informação que é o seguinte. Os eventos, recentemente aconteceu um evento em Vitória, né? E os eventos que não aceitem pagamento em dinheiro ou cartão ou por qualquer outra modalidade, e que criem uma moeda ou uma forma de pagamento, não pode cobrar por isso. Então, se eu tenho um cartão específico, se eu tenho uma pulseira específica para utilizar no meu evento, de forma a simplificar o pagamento, e eu não aceito dinheiro ou cartão, eu não posso cobrar por ela. É uma prática completamente abusiva que a gente tem visto. Sobre o que você falou, é o seguinte. Toda vez que eu comprar para ficar de frente ao palco e eu não ficar, eu tenho direito a receber o abatimento proporcional do preço. Eu paguei R$400 para ficar na frente do palco, a pista era 100 e o meu ingresso era igual da pista, eu tenho direito à diferença de R$300. Ou seja, porque o que eu comprei não foi entregue. Então, o consumidor tem direito, no mínimo, ao abatimento proporcional do preço, para ele receber a diferença do que ele pagou e não foi entregue.
Tem um ouvinte participando aqui com a gente, não deixou o nome dele, mas até porque eu acho que não dá nem para identificar. Tem um colega empresário que me confessou que ele parte do princípio que todos pagam meia entrada, então ele cobra o dobro para dar desconto para todos. Isso com certeza é uma prática imoral, né, Suelen?
Como eu disse, Carol, quem somos nós, né, para falar, colocar o dedo na iniciativa privada e falar quanto que alguém tem que cobrar pelo serviço que ele presta ou pelo produto que ele vende? O que a gente tem que ficar atento, especialmente, é ao cumprimento da legislação. Ele pode colocar o valor do ingresso, o valor que ele quiser, desde que ele tenha o percentual direcionado em lei para meia entrada em todos os ingressos, que é o que a legislação fala. E essa questão envolvendo Lollapalooza vai ser um grande precedente para essas questões que a gente já tem visto envolvendo ingressos, meia entrada e entrada social.
Tem mais participação aqui do nosso ouvinte Tião. Ele falou que tem um cerimonial, né, aqui na cidade dele, e que eles fazem shows diretos nesse cerimonial, shows grandes, assim, de artistas até mesmo nacionais, Suelen, um cerimonial grande, né, enfim, mas que eles não cobram meia entrada porque alegam que não estão vendendo o show e sim o buffet. Como que é isso?
É discutível, né, essa situação. Tem que analisar bem para entender como que funciona. Mas a lei da meia entrada, ela é clara, Carol, quando ela fala que é assegurado ao estudante acesso a salas de cinema, cineclube, teatro, espetáculos musicais, circenses, eventos educativos, esportivos de entretenimento. Então, se se encaixa em qualquer dessas situações, deveria ter entrada. Agora, o consumidor que achar que não está sendo cumprido, ele pode fazer uma reclamação no PROCON, para que o PROCON investigue essas situações.
Maravilha, Suelen, tem mais participação aqui. Fala desse assunto, né? Os ouvintes todos acordam aqui, né? Porque todo mundo tem uma história para contar. O nosso ouvinte Luiz, ele falou até de uma questão que eu e Ana, a gente comentou aqui no início do programa. Ele falou: essa questão de taxa de serviço pode cobrar uma fortuna para te dar um papelzinho. Eu tenho percebido isso também. É, em alguns sites, né, de compra de ingresso online, que você de repente paga meia, mas aí a taxa ali do site joga o ingresso para um valor mais alto, né? Até mesmo um valor que eu não consigo entender. Já paguei R$ 15 de taxa de operação de site. Então é realmente um valor significativo. Você que de repente está pagando um ingresso um pouco mais em conta, né? Acaba quase ficando no valor, de repente, da inteira.
Excelente observação sua e do nosso ouvinte Luiz. Vou fazer duas observações, cara. Uma é uma informação e outra é a minha opinião, né? Hoje eu comprei as mesas do Carnaval de Vitória e eu paguei R$ 488 de taxa de emissão de ingresso. Infelizmente, eu preciso comunicar aos nossos ouvintes que nós perdemos essa batalha, porque já foi julgado e foi determinado de que é legal, é lícito a cobrança de taxa para a emissão de ingresso online, desde que seja informado o consumidor. Ou seja, eles vão continuar cobrando. Agora, aí vem a minha
Peraí,
opinião, né? O
Suelen,
que eu acho
rapidinho,
que
rapidinho. R$ 400 foi só a taxa, não, né?
pode taxa.
Meu Deus. Nossa, Suelen.
Só de taxa.
Você tá mais que obrigada a curtir
Só.
bastante esse carnaval de Vitória.
Realmente tem que valer a
Eu vou
pena.
chegar antes de começar, eu vou dormir lá, eu não vou sair 48 horas.
Você vai aproveitar
Para
tudo que você
vocês
tiver
terem uma
direito.
ideia, o tanto que eu amo o carnaval caixado, eu
É
desfilo
muito amor.
todo ano,
Isso
sou
aqui é uma prova de
apaixonada pelo
amor.
carnaval.
É uma prova de amor, realmente. Mas vai, pode continuar, sua galera. Era só essa dúvida mesmo que eu fiquei espantada com o valor.
Mas é isso mesmo, é R$ 204 de taxa por mesa. Então, só recapitulando, infelizmente, nós perdemos essa discussão, pode cobrar essa taxa quando for comprada pelo site, já tem julgamento a respeito disso, e agora eu vou dar a minha opinião como consumidora também. Eu acho que pode sim cobrar, né? Porque isso já está pacificado, já foi autorizado. Mas desde que o consumidor tenha outra possibilidade de comprar sem pagar, sem ser pelo site, para que ele não seja obrigado a pagar. Agora, se eu só tenho como comprar pelo site e eu tenho que pagar a tarifa, aí eu acho complicado, eu acho muito discutível, porque você direciona o consumidor exclusivamente para um único local que cobra um absurdo de taxa e que ele é obrigado a pagar. Então, eu acho que tem que fornecer outros meios de compra e entre uma delas na internet, pelo site, com a cobrança da tarifa.
Isso é isso, Ellen. Encerrando aqui esse assunto, mas mudando para outro assunto que também é pertinente, que você deixou aqui na nossa pauta, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Proteção ao Voo informou que vai entrar em greve os controladores de tráfego aéreo da estatal Nave Brasil. O que, Suelen, assim, o que pode causar em relação? Porque pelo que eu estou vendo aqui, não seria uma paralisação durante o dia inteiro, né? Eles iam fazer paralisação em um determinado período. Em um dia, mas que com certeza, né, a gente está falando aí de tráfego aéreo, pode impactar bastante os aeroportos aqui do Brasil, né?
Perfeito, Carol. A gente está com essa notícia hoje repercutindo o dia inteiro, passei o dia inteiro dando entrevista, escrevendo matéria a respeito. Vamos lá, para os ouvintes entenderem e se programarem. Foi votada e aprovada uma greve em 23 aeroportos no Brasil, incluindo Guarulhos, Viracopos e Santos Dumont, a partir de segunda-feira, 9 de outubro. Essa greve é dos funcionários dos aeroportos e vai funcionar da seguinte forma, como consta na aprovação da greve. Na primeira semana, de 9 de outubro a 16, haverá uma greve durante 1 hora, de 7 às 8 da manhã. E na segunda semana, durante 2 horas por dia. E isso vai se estender até que haja uma concordância entre eles e quem os paga em relação ao valor de reajuste. Como você disse, como que isso vai repercutir? Isso vai repercutir, Carol, em todos os voos. Preste bem atenção. Se uma chuva, um mau tempo, durante 30 minutos já atrapalha toda a malha aérea, você imagina uma greve, ausência de funcionamento durante as 2 primeiras horas de um aeroporto, principalmente como Guarulhos, Santos Dumont e Viracopos, que recebe conexão durante todo o dia. O que que vai acontecer? É muito provável que todos os voos sejam reagendados, atrasados e cancelados. direito do consumidor em relação a isso. É muito importante que o consumidor tenha em mente que todo atraso, cancelamento ou remarcação de voo que não seja iniciada pelo consumidor deve ocasionar reembolso integral do valor que ele pagou ou realocação em outro voo sem custo. Isso porque a greve, como qualquer outra situação, é considerada um fortuito interno. O que, que é isso, Suelen? Isso é, está na conta da companhia aérea porque está relacionada ao risco da atividade que ela exerce. Então, é importante. Teve voo cancelado, não chegou no congresso, férias, trabalho, casamento, enterro, qualquer coisa, documente tudo. Você tem direito a receber o que você pagou integral e a depender da situação, dano moral.
Inclusive, Suelen, pode afetar aqui até o aeroporto de Vitória mesmo. Você sabe se o aeroporto de Vitória está na lista?
Carol, eu não observei, porque a lista é gigante, vou olhar aqui agora enquanto eu falo com você, mas é possível que seja assim. Mesmo se não tiver, a gente tem que lembrar que se você tem conexão em algum dos 23 aeroportos, e especialmente Guarulhos, Viracopos e Santos Dumont, pode ser que você tenha problema.
Tá sim, Suelen, acabei de ver aqui, o aeroporto de Vitória está nessa lista também.
Está na lista, né?
Pode ser, logicamente, afetado por isso. Suelen, mais alguma informação que você queira adicionar a respeito desse assunto? Eu só consigo pensar numa coisa, ainda bem que eu não tenho nenhum voo programado para os próximos dias, Suelen. Você tem, por acaso?
Primeira coisa que eu pensei, Carol, porque hoje eu comprei uma passagem para eu ir para o Congresso e falei, meu Deus, o que, que eu ia fazer? Porque, presta atenção, o consumidor, ele tem vários prejuízos quando o voo dele é remarcado ou cancelado. Ele tem um hotel, por exemplo. A reserva que eu fiz hoje, através de um aplicativo, ela não é reembolsável. Eles não me devolvem. Apesar de eu poder discutir isso. Mas, enfim, a regra é que não devolve. Eu ia perder integralmente todo o valor que eu paguei no hotel porque minha passagem foi cancelada. Então, assim, fiquem atentos. Sábado e domingo a gente vai ter algum andamento sobre isso. Acompanhe as redes sociais, acompanhe os jornais, acompanhe aqui na Band, que a gente vai trazer notícias a respeito, porque pode ser que a semana vai começar com caos para quem depende de passagem aérea.
Tá certo, Suelen. Antes de você ir, deixa aqui suas redes sociais para os ouvintes acompanharem também esses assuntos que a gente trouxe para cá hoje, né? São assuntos que são bem pertinentes, assim, geram muita participação, muitas dúvidas também.
Perfeito, Carol. Eu tenho Instagram, Suelen O. Mendes. Eu tenho o meu site, suelenmendes.com.br. E eu tenho um podcast chamado Eu Descomplico.
Show de bola, Suelen. Olha, um abraço. Bom final de semana para você.
Para vocês também, para todos os ouvintes. Excelente final de semana. E que corra tudo bem na semana que vem, né? Quem sabe essa greve aí não acontece.
Ah, tomara. Tomara para...